mas não querem falar tanto do dinheiro dos Jorge Soros ou de onde os seus familiares estão em gabinetes de políticos. Talvez isso seja um alerta para aqueles que gostam de estar sempre aqui a atirar ao ar, mas se esquecem que são o pior que a democracia transporta para Portugal. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o parecer que invocam não se aplica a esta legislatura. Eu queria deixar isto claro como água a quem nos está a ouvir. O parecer invocado pelo PS para sustentar as incompatibilidades não se aplica, nem com redução teleológica, nem com extensão teleológica. Aos casos aqui presentes, não, senhora Ministra. O caso é claríssimo. Pedro Nuno Santos, Manuel Pizarro e Ana Abrunhosa violaram a lei deste país, violaram a lei aprovada por este Parlamento. Violaram e todos sabemos que violou a lei. Agora só temos uma opção perante nós. Ou exigimos responsabilidade, ou a lei da República morreu hoje, aqui neste Parlamento, enquanto exigimos responsabilidades ao Estado. Senhor Presidente e Senhores Deputados, uma senhora Ministra vai dentro de minutos encerrar este debate. E eu tenho a certeza que vai explicar ao país como é que um Ministro pode ser sócio-gerente ao mesmo tempo. Já não sem a redução teleológica do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas com a abrangência e a capacidade que reconhecemos à Sra. Ministra de explicar como é que um Ministro da Saúde, no dia em que toma posse, pode ser sócio-gerente. Mas também vai explicar como é que uma lei que não se aplica aos negócios com familiares vai poder englobar o de um Ministro que com o seu pai tem negócios com o Estado. E talvez consigamos chegar ao fim do debate. E talvez nos explique a todos como é que uma senhora ministra consegue estar casada com alguém que recebe fundos comunitários, tutelando ela a área dos fundos comunitários. Sem conversa, sem Venezuelas e sem Hungrias. É isto que queremos decidir daqui a pouco, senhora ministra. É que explique a Portugal como é que estes casos aconteceram. Sem demagogia, sem a conversa velha, sem a conversa velha dos tanques que um dia chegaram à Avenida da Liberdade, os cravos na mão e a conversa que nos deixa a todos muito sensibilizados, mas que já não diz nada a ninguém lá fora. Portugal está a cair todos os dias no índice da corrupção, que destrói o Estado, mata a confiança e destrói a nossa democracia. Hoje ouvimos falar de Sá Carneiro, ele próprio que dizia que não há democracia sem corrupção. Seus deputados do PSD, da Iniciativa Liberal, seus deputados do Chega, a direita tem o dever de exigir a este Governo mais do que palavras, mais do que conversa, mais do que cravos na mão. Tem direito porque eles pagam os impostos que nos sustentam, que pagam os nossos salários e que sustentam aquilo que nós somos hoje. Portugueses, nós temos de exigir responsabilidade a este Governo. E se eles insistem na conversa do 25 de Abril, dos fantasmas, do fascismo e do que quiserem, nós vamos exigir a outra conversa. É responsabilidade. Corrupção nunca mais em Portugal.
Para encerrar o debate do lado do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começo por agradecer o amplo consenso nesta Casa sobre aquilo que deve ser o respeito pelas instituições, a separação de poderes e também a noção clara de que há um acervo legislativo que rege as incompatibilidades e os impedimentos dos titulares dos cargos públicos e dos políticos. E isso é talvez a melhor demonstração de que as instituições funcionam e sim, a democracia funciona, Sr. Deputado, quer queiram, quer não queira. Quero aliás dizer, Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, não posso estar mais de acordo com a sua intervenção. Sim, ao longo dos anos a democracia construiu-se também no combate à corrupção. Construiu-se também em mais transparência, em que todos nós pudéssemos ser escrutinados quando escolhemos vir para estas funções e estar ao serviço dos portugueses, porque é isso que se exige de uma república. E uma república decente faz aquilo que tem que fazer. Discute as leis, no caso, no sítio próprio, elabora as leis no sítio próprio. No caso das incompatibilidades, compete à Assembleia da República fazê-lo. No caso do combate à corrupção, empenhámos-nos todos ao longo dos anos e demos passos significativos na última legislatura na aprovação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Aliás, nesse pacote, Sr. Deputado, é bom lembrar, e ainda bem que o trouxe ao debate, foi discutido também um diploma. Diploma esse sobre o alargamento das obrigações declarativas dos titulares de cargos públicos e políticos, e foi votada por unanimidade nesta Assembleia da República, em novembro de 2021. O único deputado que faltou a essa sessão e que hoje aqui enche o peito e engrossa a voz, permitam-me esta expressão, sobre a transparência, a necessidade de fazer mais, foi o Sr. Deputado André Ventura, que faltou a essa votação. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, este Parlamento permite que se diga o que se quiser, mas há uma coisa que é urgente explicar, é que a desinformação, os factos falsos e um senhor deputado, que volto a dizer, é jurista, tem a obrigação maior e a responsabilidade, já que quer falar para as bancadas e lá para casa, tem a responsabilidade de ler os pareceres e eu, no final, vou mesmo entregar-lhe o parecer. A parte 4, a parte 6, página 29 do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, Sr. Deputado, diz que, apesar de estar a falar sobre a Lei 6493, está em curso, porque já estava aprovada, ainda não em vigor, a Lei de 2019, pelo que este parecer se aplica a todos os casos que o Sr. Deputado aqui referiu. Mas, senhoras e senhores deputados, permitam-me que termine, por muito que lhe custe, senhora deputada, a beleza da democracia permite que a senhora deputada tenha tido o direito de dizer aqui muitas inverdades e de ter aqui, talvez, insultado. E permite que um senhor deputado insulte uma ex-governante e uma senhora deputada, que devo dizer que o país reconhece que num período absolutamente difícil esteve ao lado dos portugueses na luta pelos portugueses. Reafirmo, senhoras e senhores deputados, o cumprimento da lei, o sentido dos pareceres. Reafirmo a convicção e a confiança nas instituições democráticas. E termino com uma citação que não podia deixar de fazer neste debate e depois destas duas horas de Mitterrand. A liberdade e a transparência têm inconvenientes, como a manipulação de informação que hoje aqui nos traz. Mas a falta de transparência e de democracia paga-se com um preço infinitamente maior. É por isso, senhoras e senhores deputados, que o Governo aqui estará para cumprir a lei, para prestar esclarecimentos ao Parlamento e todos os dias bater-se, sim, pela democracia, pelas suas instituições, porque só assim serviremos os portugueses. Os senhores deputados falarão o que quiserem. Depois deste debate, fica claro o que quiseram. Não debater a transparência. Para o Governo, finalizado aqui este debate, continuaremos a trabalhar pelos portugueses num momento absolutamente exigente das suas vidas, onde é preciso continuar a garantir que os seus rendimentos, os seus empregos e o seu poder de compra não se perdem. Muito obrigada, Sr. Presidente.
obrigado. Encerramos assim o debate da interpelação e vamos proceder ao período de votações regimentais, despedindo-nos do Governo. Peço aos serviços que abram o período de verificação de quórum. Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado não conseguiu registar-se. Todos conseguiram registar-se.
Senhor Presidente.
Faça favor, senhora deputada.
Não estou a conseguir registar-me, não aparece.
Pedia. Muito bem.
Obrigado.
Peço licença para pedir a sua identificação para ficar registada.
Carla Madureira.
Carla Madureira. Muito bem. Mais algum senhor ou senhora deputada nas mesmas condições? Muito bem. Algum dos seus deputados não ouviu esta pergunta? Todos ouviram? Muito bem. Então, peço aos serviços que publicitem o resultado da verificação de quórum. Temos quórum, vamos proceder às votações. Primeira deliberação diz respeito ao projeto de voto número 175/15, apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, de pesar pelo falecimento do futebolista Fernando Chalana. Para a leitura do voto, dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a ler o projeto de voto de pesar pelo falecimento do futebolista Fernando Chalana. Faleceu no passado dia 10 de agosto, aos 63 anos, Fernando Chalana, um dos gigantes do futebol português, que alcançou uma dimensão internacional e um número incomensurável de adeptos. Fernando Chalana nasceu a 10 de fevereiro de 1959, no Barreiro, tendo ingressado aos 14 anos no Barreirense, onde cedo se destacou. Aos 15 anos, é recrutado para o Sport Lisboa e Benfica, onde tem uma ascensão meteórica, tornando-se com apenas 17 anos o jogador mais jovem de sempre a atuar na primeira divisão portuguesa. Um recorde que se manteve por duas décadas no futebol português. Embora a sua carreira futebolística esteja indelevelmente identificada com o Benfica, tendo aí jogado entre 1974 e 1984, é também recordado como um excelso representante do país através dos jogos que realizou como jogador da Seleção Nacional. No Sport Lisboa e Benfica, emblema a cuja história ficará sempre ligado de forma intensa, Chalana jogou 13 temporadas, vencendo entre os períodos de 1974-84 e de 1987-1990, 6 campeonatos nacionais, 2 taças de Portugal, 2 supertaças e 3 taças de honra. Em 1982-83, jogou a final a duas mãos na Taça UEFA contra o Anderlecht e ajudou, já na fase final da carreira, 1988 e 1990, o Sport Lisboa e Benfica a chegar a 2 finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Em 1988, frente ao PSV Eindhoven, e em 1990, face ao AC Milan. No Campeonato da Europa de 1984, em França, a sua dimensão internacional, evidenciada ao longo da competição, e em particular da disputadíssima meia-final entre Portugal e a França, imprópria para cardíacos, e na qual os gauleses acabaram por levar a melhor, fez despertar o interesse do Bordeaux, que acabaria por contratar. Em França, competiria entre 1984 e 1987, granjeando reconhecimento pelas suas qualidades desportivas e o afeto dos adeptos, que o cunharam de xalabim.